Sr. Presidente, é uma honra tê-lo connosco neste espaço, não só da Rádio Renascença, do Grupo Renascença, mas neste espaço maravilhoso do seu palácio, o Palácio de Belém, e para conversar sobre o sentido da vida e o modo como se encara os desafios que a realidade nos coloca. Há um ano, o senhor estava a fazer a mala para ir a Roma falar com o Papa, portanto, estava a caminho. O que é que recorda desse encontro?
Bem, em primeiro lugar, deixe-me cumprimentá-la e, na sua pessoa, uma instituição que é fundamental para o nosso país e que me honro de ter servido modestamente durante um período de tempo como colaborador. E cumprimentá-la pessoalmente porque é das grandes especialistas, não apenas em Santa Sé, mas com um papel muito importante no esclarecimento da missão histórica da Igreja Católica no nosso país. Através de livros, através da sua voz, nomeadamente no quadro da Rádio Renascença, mas para além dele. Precisamente, como recorda, estava a preparar as malas, encontrei a sua santidade e é, de facto, uma figura notável. Eu tinha tido a oportunidade de estar com o Papa João Paulo II, nunca estive com o Bento XVI, mas o Papa Francisco é, de facto, muito diferente de tudo aquilo que conhecemos. Primeiro, não é europeu, é latino-americano, isso faz a diferença. Ele vê o mundo a partir da América Latina. Nós estamos habituados a ver na Europa o mundo a partir da Europa. Em segundo lugar, vê a Igreja a partir dos novos continentes e não a partir da Europa. Nós estamos habituados a ver a Igreja Católica
centrada
a partir
aqui
da Europa. Depois é um bispo. Nunca deixou de ser um bispo. E um bispo que faz lembrar um bocadinho o pároco, não direi da aldeia, do Bernanos, mas o pároco que está permanentemente ligado à sua paróquia e que depois transportou essa maneira de ser para a diocese.
Sim, um pastor todo o terreno, quase.
Pastor todo o terreno. As questões sociais são fundamentais, da sua ótica. O contacto com as pessoas, a preocupação no discurso até com as pessoas. Tem, portanto, uma pastoral que é uma pastoral não só utilizando os novos meios de comunicação social, mas muito direta, muito prática, se quiser. Às tantas, colocamos esta questão, mas não é um jesuíta. Eu não conheci nunca nenhum jesuíta que não fosse intelectualmente
mas é uma mistura
muito bem
um
preparado.
Bocado sugêneres, porque é ao mesmo tempo que o nome Francisco.
Mas é que é um jesuíta com um espírito franciscano. Isso é muito raro na Igreja em geral e muito mais raro num Papa.
Mas isso percebeu-se no encontro que o senhor teve a sós com ele?
Percebeu-se porque, falando embora das questões geoestratégicas mundiais, privilegiou as questões concretas do dia-a-dia, dos problemas económicos, sociais, conhecedor da situação portuguesa, preocupado com, sempre muito preocupado com as questões que considera básicas da ótica da fé. E aí há uma grande clivagem, porque sendo muito aberto em matéria social, por exemplo, e de discurso, é muito, eu não queria dizer ortodoxo, mas muito firme em matérias que considera pontos de princípio.
Exato, talvez a faceta
vida,
mais popular não seja tão centrada nas questões da fé, mas mais no seu, nos seus gestos de caridade.
Portanto,
e assim.
Essa mistura que é fascinante, depois é muito extrovertido, é muito vivo a conduzir a conversa. Não é nada uma conversa diplomática, uma conversa muito pessoal.
Falaram
muito
em
concreta,
clima, em espanhol.
Cheia de o castelhano, portanto, e cheia de exemplos concretos. Muito, considerei muito uma pessoa muito cativante. É evidente que hoje já posso dizer que numa primeira parte da conversa eu cheguei a temer que fosse difícil a vinda à Fátima.
Claro, por isso é que foi muito reservado quando saiu de lá
muito,
e não nos disse grande
isso,
coisa.
Combinamos isso. Ele pediu que se não dissesse para não melindrar outros convidantes cujos convites ele não podia aceitar. Mas digamos que eu tive de levantar a questão aí várias vezes e já só mesmo no final é que foi possível encontrar uma anuência, porque também encontrei um ponto que é o seguinte: é uma pessoa que mais do que a idade tem um problema de saúde, quer dizer, vinha muito como é que eu ia dizer, preocupado com a ressaca da ida ao México.
Claro que são viagens muito longas, viagem muito
longa,
cansativas.
Avião.
Foi de resto um dos argumentos que afastou Bento XVI do ponto de vista do seu papado, foi isso, que já não tinha energia para viajar.
Problema enfim, de aguentar altitudes.
Mas vir a Fátima menos tantinho. Esse é que era um ponto. Ele só queria ir e vir no mesmo dia.
Mas por isso mesmo, pode e quer e quis vir a Fátima, mas provavelmente não irá a outros pontos importantes onde há celebrações significativas.
Exato.
Mas que implicam viagens muito mais longas.
Senhor Presidente, ele brevemente vai estar com ele de novo, mas não vai ser neste palácio, como imagino que o senhor desejaria.
Em Montreal,
exato,
depois
vai
no
a
estádio
Montreal.
De Fátima e, sobretudo, estaremos na Cova de Iria.
É uma visita relâmpago, que no fundo quase 24 horas, nem chega a 24 horas, que evita Lisboa e deixa de lado Portugal, porque ele diz mesmo que vem só como peregrino. Como é que olha para esta opção dele?
Eu acho perfeitamente respeitável. Porque, por estas razões que aduzi, queria evitar uma visita de Estado, uma visita muito longa, uma visita muito cansativa, e por isso era uma peregrinação. Peregrinação a Fátima. Para ser uma peregrinação a Fátima, vir a Lisboa implicaria em Lisboa encontros, o mínimo de permanência, cerimónias porventura. Porque havia várias instituições que gostariam de ter cerimónias.
E convites não faltaram.
Não, sei lá, por exemplo, a Universidade Católica Portuguesa que celebra os seus 50 anos. E, portanto, assim vai diretamente a Montreal. Em Montreal tem os encontros que tem de ter, breves, muito breves. Segue de helicóptero para o Estado de Fátima. Vai para poder ter um convívio ao longo do percurso, vai por estrada até à Cova da Iria. Na Cova da Iria, tanto quanto sei, irá à Capelinha, imediatamente, irá repousar,
sim,
preparar-se
é
para a procissão das velas, estará na procissão das velas, provavelmente não estará na celebração eucarística a seguir,
sim,
na missa,
programa já
para poder
é
estar no dia seguinte, nas cerimónias do dia 13, e depois almoçará com o Episcopado Português
e segue para Montreal.
E seguirá.
Portanto, não vai ser uma visita de Estado.
Não é uma
e
visita
o chefe de Estado.
Mas, naturalmente, não sendo uma visita de Estado, terá as honras.
É isso que eu ia perguntar ao chefe de Estado. Vai,
não, eu estarei lá.
Como chefe de Estado, ou despe também o seu casaco de chefe de Estado
lá,
e fica como peregrino.
Estarei lá em Montreal, terá as honras de Estado, apesar de não ser visita de Estado. Terá uma audiência com o Presidente da República, provavelmente também uma audiência com o Primeiro-Ministro, e depois será tudo muito abreviado, mesmo no dia seguinte, em que nós sabemos que haverá cá vários chefes de Estado presentes e que fizeram coincidir as suas visitas com o dia 13 de maio, e portanto têm visitas imediatamente antes, dois, três dias antes ou imediatamente depois. Não é uma coincidência, é uma intenção. Eles estarão lá, como estarão os dignitários, os embaixadores acreditados em Lisboa, mas não haverá encontros ou audiências específicas,
certo,
com essa.
Mas e o senhor propriamente? Como é que...
Não, eu estarei, obviamente, a recebê-lo.
Mas vai em que pele, podemos perguntar
vou,
assim?
Vou numa dupla pele. Numa dupla pele, quer dizer, ao recebê-lo estarei como Presidente da República, não podendo, obviamente, esquecer que sou católico, na audiência estarei como Presidente da República, acompanhá-lo-ei depois até Fátima e, a partir daí, estando embora como Presidente da República, sempre, porque estarei em todas as cerimónias, ao contrário de outros responsáveis do Estado que irão só alguns destes momentos, mas não posso esquecer que sou católico, já fui muitas vezes a Fátima, vou com muitos católicos normalmente a Fátima, e essa presença está lá, como esteve quando foi o Papa João Paulo II. Uhum. Da primeira vez eu estava no governo, era secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e também estive em Fátima, nessa dupla,
claro,
qualidade.
A ti, o ser católico, acha que de vez em quando é preciso pôr de lado, por exemplo, quando se confronta com coisas mais...
Não,
difíceis
não,
em relação,
não,
por exemplo, à doutrina da fé.
É evidente que o Presidente tem que ter a noção que representa todos. E que hoje nós somos mais diversificados do que éramos no passado. Temos entre nós ortodoxos, que não havia. temos mais protestantes do que havia, temos mais muçulmanos do que havia, ismaelitas até mais do que havia, temos uma diversidade religiosa maior e depois temos uma parte muito apreciável do povo português que é agnóstica. Há menos ateus, provavelmente, do que já houve no passado, mas há mais agnósticos. E, portanto, o Presidente da República tem que ter isso presente. Mas não deixa de ser o que é. Não há duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. A pessoa é o que é.
E como é que um Presidente católico lida com a promulgação de leis como a da eutanásia, por exemplo, que um dia pode acontecer cair na sua mesa de trabalho?
Não, eu aí tenho tentado, e expliquei isso na campanha eleitoral, formular um juízo que não é apenas um juízo influenciado por aquilo que é a minha, um conjunto de convicções, nomeadamente religiosas, mas muitas delas são até mais amplas, porque são, se quiser, filosóficas, para se ter determinado tipo de posição, até não é preciso ser
crente. Pois são antropológicas,
pode ser
à religião.
Personalista, pode ser defensor de determinado conjunto de valores, mas tento, além disso, ancorar-me em posições científicas e técnicas de especialistas. Isso aconteceu a propósito da lei sobre substituição, sobre a maternidade de substituição, em que me socorri de pareceres, dois do Conselho Nacional de Ética e das Ciências da Vida, porque aí havia um espectro muito amplo de personalidades, com várias formações religiosas e filosóficas, e que tinham uma posição crítica relativamente a determinadas soluções legais. E, portanto, ao formular a minha opinião, não é apenas a opinião do católico, é a opinião de alguém que olha para aquilo que especialistas com diferentes formações dizem acerca do problema em causa.
E quando umas entram em conflito com outras?
Sim, mas o que acontece, veremos, mas o que aconteceu nesse caso foi que os pareceres eram muito claros. Havia uma unanimidade, praticamente uma unanimidade de pessoas, e ali estavam crentes, não crentes, preocupados em encontrar uma solução que consideravam uma conforme com valores básicos no quadro da nossa democracia constitucional.
Senhor Presidente, quando o senhor visita hospitais, lares de idosos, doentes terminais até, sabemos que já o fazia antes de ser Presidente. O que é que nos está a comunicar quando faz isso? Quer dizer, ou faz isso para comunicar alguma coisa,
não,
ou é só por uma necessidade sua?
Como Presidente é exatamente igual ao que era antes de ser Presidente. É o mesmo. Portanto, se era voluntário, tem que ter alguma dose possível de voluntariado. Estava próximo de instituições sociais porque era membro delas, porque era dirigente delas, porque era cooperante delas, porque as apoiava, deve continuar a fazer isso. Mas como Presidente da República há um sinal mais importante que é este. É que, na situação muito difícil de crise que vivemos e de saída de crise, que não é menos difícil, há muita gente a sofrer. Muita gente a sofrer. E nesse sofrimento tem que ser acompanhada. E é o papel dos responsáveis o estarem próximos dessas pessoas e apoiarem instituições que são insubstituíveis. Por exemplo, porque estamos aqui a falar no quadro da Rádio Renascença, sem a Igreja Católica e sem as instituições de inspiração cristã, Misericórdias, IPSS muitíssimas, o apoio dos centros paroquiais ou das estruturas diocesanas, não era possível ter enfrentado a crise e não é impossível. Não é possível hoje enfrentar esta situação de saída de crise. E essa gente precisa de se sentir apoiada. Quer dizer, tem que ter a noção de que realmente os demais portugueses percebem o que está a ser feito, compreendem esse esforço, essa labuta no terreno, porque há gente muito nova, há movimentos jovens espetaculares, mas há gente menos jovem que está a dedicar os últimos anos da sua vida a essas tarefas.
Mas o Sr. Presidente tem tanto que fazer. Podia estar a fazer outras coisas
e
dar incentivo em vez de lá ir.
Isso aí, eu acho que é do mais importante que eu tenho que fazer. É mais importante estar aí do que estar a estudar relatórios ou dossiês ou estudar diplomas legislativos. Para isso encontro outras horas do dia ou da noite para fazer. Em termos comparativos, muitas vezes tenho a noção que estar aí junto a essas instituições é relativamente mais urgente, mais premente e mais importante, porque por aí passa a resolução de problemas concretos de pessoas de carne e osso, e não meramente questões teóricas, abstratas, genéricas.
Há uma certa normalidade no seu modo de ser presidente, que muitos até comparam ao estilo do Papa Francisco, ambos imprevisíveis, hiperativos, podemos dizer assim, conviver com anónimos, entrar nas casas das pessoas, escolher até contextos de sofrimento. Muitos criticam também por isso, dizem que se calhar o presidente, a imagem do presidente está a ser um bocadinho banalizada. Como é que o senhor comenta?
Sim, é um preço, eu admito que seja um preço a imagem clássica do presidente, embora isto esteja a mudar em todo o mundo. Portanto, não é só em Portugal, se olharmos para o fazer política e o que mudou nos últimos 5 anos, 10 anos, é impressionante. Em todas as democracias, só para pegarmos em democracias. Mas o que é que há de comum nessas posições? Primeiro, uma ideia de urgência. O Papa Francisco vê-se que está a viver este seu pontificado sob o signo da urgência. Como quem diz, eu não tenho um prazo ilimitado. Tenho um prazo limitado. Eu tenho que fazer o máximo que puder dentro deste prazo, desta corrida contra o relógio.
Mas
eu
no tenho... seu caso ainda tem mandatos.
Não, mas eu tenho
frente.
Exatamente a mesma noção. Quer dizer, são 5 anos. E nestes 5 anos, mas destes 5 anos, os primeiros anos são muito urgentes. Que são aqueles em que se sente mais a ressaca da crise. São aqueles em que os efeitos sociais são mais intensos. E Deus queira que não seja assim no futuro. Mas
haverá sempre sofrimento mesmo que o país...
Haverá sempre sofrimento, haverá sempre pobreza, haverá sempre casos e, portanto, nunca mudarei o meu estilo. Mas agora há nitidamente mais o efeito do período crítico que vivemos e que foi muito forte e muito profundo e entrou na vida de muitas, muitas famílias portuguesas. Portanto, há essa urgência. Depois, há a necessidade das pessoas, isso é um ponto fundamental, que os católicos percebem e outros crentes percebem, e mesmo não crentes também percebem, é que além do sofrimento físico, ao sofrimento espiritual.
Que é mais às vezes difícil
identificar. E há uma
solidão
crescente, que então nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, é dramática. O casal de menos jovens que vive num quarto, quinto, sexto andar e que está anos sem poder ir à rua, um deles, os dois. A solidão das pessoas que vivem em famílias monoparentais. A solidão dos muitos imigrantes, com o I. A solidão de muitos desenraizados. E uma palavra, um gesto, uma presença faz
a resolve, diferença. Não resolve, mas é o lado humano que falta, é isso?
Não resolve, mas pode ajudar a resolver. Porque as pessoas estão encruzilhadas da vida. Não sabem para onde ir. Nem sequer aconteceu-me isso, por exemplo, com sem-abrigos. Eles tinham a oportunidade naquela noite ou naquelas noites de serem acolhidos e estarem juntos com outros. E, no entanto, havia uma recusa. Por protesto, por desilusão, por frustração, e convencê-los, o só convencê-los a aceitarem certo. O convívio com, foi um salto qualitativo. Isto pode parecer um bocado estúpido para quem diz, não, sustentadamente isso implica é arranjar emprego nos casos, arranjar uma forma de apoio social, ou de abrigo, ou de casa, ou de enquadramento, mas... Por um lado, pode ajudar a encaminhar, mas, por outro lado, dá a outra componente, que é a componente...
Humana, no fundo.
Exatamente.
De onde é que lhe vem esta sua opção preferencial, digamos assim? Porque já era assim antes de ser presidente.
Eu acho que vem de ser católico. Vem de ser católico. Quer dizer, eu ter começado muito novinho, no liceu, nos Vicentinos, ali no Casal Ventoso. E até da formação dada, sobretudo, pela minha mãe. Minha mãe era assistente social. E algumas vezes me levou ao Casal Ventoso. Ela trabalhava com crianças com problemas psíquicos, de desenvolvimento intelectual, no Instituto Aurel da Costa Ferreira. E como não podia deixar-me em casa, não é? Enquanto trabalhava, nas alturas em que eu não podia estar ou não estava na escola, levava-me.
Teria que idade, mais ou menos?
E isso era muito pequenino, está a ver? 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, embora eu tivesse tido o equivalente ao pré-escolar, muitas vezes ela me pegava em mim e levava. E o que ela falava à mesa, nas refeições, tinha muito a ver com a sua vida profissional. que ela depois, aos poucos, como surgiram os meus dois, nasceram os meus dois irmãos, foi largando para ficar em casa. Mas, e portanto, eu acho que veio daí, dessa influência da minha mãe, sobretudo, e veio depois da experiência na pré-GEC, na GEC, que é preciso traduzir porque já ninguém sabe o que é,
pré-Juventude
Escolar Católica, e dos Vicentinos. E, portanto, ficou, depois na universidade tínhamos aquele grupo onde também estava António Guterres e muitos outros.
E continuaram essa
onde
faceta social.
Nós assim conjugávamos o culto com o debate doutrinário.
Pois. É o Papa Francisco diz-lhe igreja em saída.
E com a prática no terreno, quer dizer, não eram separáveis. Vem daí.
E quando era pequenino, já agora aproveitando, quando lhe perguntavam o que é que queres ser quando fores grande, o que é que respondia?
Era sempre professor catedrático de Direito, que era um absurdo, hoje visto à distância, mas que os amigos do meu pai eram todos juristas, eram professores catedráticos de Direito. E eu achei que, de facto, o meu pai tinha querido ser jurista, o padrasto, tinha dito que ele devia ir médico, foi médico à força, e eu, como que vinguei um bocadinho aí o sonho do meu pai. Mas eram assim os supra-sumos lá em casa, eram Paulo Cunha, Gal Monteles, Marcelo Caetano, Raul Ventura, uma série de pessoas de Direito que eu conhecia muito pequenino e achei que devia ser o máximo, ser professor de Direito. E era o que eu queria ser.
E agora?
E fui.
E agora? Qual é o seu maior desejo?
O meu melhor desejo é ir fazendo este lugar... aguentando fisicamente, que é muito importante isso, e aguentando espiritualmente,
não
quebrar o ritmo e, portanto, continuar a fazer aquilo que tenho feito em termos de proximidade e se quiser, pacificação, desanuviamento, entendimento, porque toda a minha vida eu fiz pontes. E acho que o católico deve, também tem momentos de ruptura, mas deve fazer pontes. E acho que essa é uma missão importante da sociedade portuguesa hoje.
E é difícil hoje em dia? É mais difícil hoje do que era? Ou...
É mais difícil. Porque, como
nós dizíamos,
primeiro,
muros
a política é feita em tempo real, é dominada pelos órgãos de comunicação social. Muitas vezes não há tempo suficiente para pensar, para amadurecer, para projetar. Tem que se responder em cima da hora. Porque as solicitações das pessoas são muitas vezes prementes. Porque há lados irracionais nas opiniões públicas e motivos que se compreendem.
Uma certa violência, mas pouco até racionais,
aderem. Por outro lado, porque há uma globalização no sentido que as mensagens vêm de fora e a circulação entre o fora e o dentro é constante. Por outro lado, também porque há uma...
Há muito individualismo exacerbado também com as redes sociais e toda a pessoa acha que domina tudo e, no fundo, deixa de comunicar.
É isso mesmo, quero dizer. Eu, há bocado, quando falava na solidão, embraja novos movimentos e novas formas de integração comunitária, há a desestruturação de antigas formas de vida comunitária. E o próprio indivíduo, a própria pessoa, não é o indivíduo, a pessoa está sujeita a uma fragmentação. Quer dizer, hoje fala-se do consumidor. Fala-se no telespectador, fala-se no internauta, fala-se no... E são uma única pessoa.
Pois, e a fragmentação às vezes da própria pessoa, que é uma coisa no trabalho, uma coisa na família, uma coisa com os amigos, uma coisa também é outro tipo de fragmentação, se calhar não é nada pior.
Exatamente, isso passa para a fragmentação das comunidades. Não podemos ignorar que hoje, quando se fala em família, está-se a falar de realidades muito diversas, muito complexas, muito diferentes daquelas que existiam há 50 anos, há 100 anos, quando eu era criança e depois adolescente. Mas os meios de socialização, de integração social, os meios de aculturação, isto é, de formação, os meios formativos, não são os que eram. Quer dizer, quando eu era criança, era o quê? A família,
a
Igreja Católica,
rápido.
Esta ordem. Depois a escola, a televisão vinha no fim. E não havia internet, não marcou a minha geração. Hoje é exatamente o contrário. É internet, televisão em primeiro lugar, depois a escola, só depois a família, depois os grupos de amigos e os grupos mais diversos dos novos gurus, e só a seguir em alguns casos, as comunidades religiosas.
Ah, Sr. Presidente, e no meio desta vertigem, no fundo, também de mudança, arranja tempo para rezar? Como é que faz?
Não, isso eu rezo permanentemente. A pessoa, é uma coisa que se aprende, a pessoa reza em qualquer momento livre. Eu costumo contar que o meu padre de religião e moral, uma pessoa de religião e moral, que era teardiano, que era uma moda naquela altura, quando eu, no meu primeiro ou quinto ano, Teilhard de Chardin, um cientista e, ao mesmo tempo, uma figura da Igreja, e ele, que depois doutorou nessa matéria, e que era benfiquista,
doentio.
E então dizia que o sítio melhor para rezar era o terceiro anel do Estado da Luz. Ele ia, na altura abriu as portas muito cedo, não havia questões de segurança. Ele ia não sei quantas horas mais cedo, ia para o topo do Estado da Luz e dizia: eu sinto-me junto ao céu. E estou a rezar ali.
Portanto, em qualquer
tempos
lado...
Tempos infindos, e duas rezar, horas antes é? Do desafio.
E o senhor Presidente, onde
é
que
aprendi
arranja
com
o seu
isso.
terceiro anel?
Eu rezo a nadar, eu rezo no trânsito, quer dizer, eu rezo nos sítios e nos momentos mais diversos. Além de que eu penso, sempre pensei, que há formas mais heterodoxas de oração. Uma boa aula, uma forma de oração. Um bom gesto junto de pessoas pode ser uma forma de oração. Agora, não dispensa a outra oração. Porque depois eu tenho amigos meus que dizem: estou dispensado. Quer dizer, eu por conta
Exato.
Do voluntariado, por conta do ativismo, por conta disso. E esse é um dos problemas que tem, por exemplo, o cristianismo e outras formas de fé. No mundo ocidental, em relação ao mundo oriental, é que são... valorizam
mais
muito o lado ativo
muitas vezes. Pois,
e menos
exato.
O lado ativo e menos o lado de meditação e da excesso. E por outro lado, o lado individual, eu lembro que o Sr. Dom José Policarpo tinha nos últimos anos em que pude falar com ele, tinha uma preocupação que era a ideia do católico solitário, daquele que não vai às celebrações comunitárias e não sabe o que perde.
Pois
há uma diferença. Há uma
forte.
Diferença. Pode, claro. De facto, viver-se o catolicismo solitariamente, por razões de saúde.
Sim, mas o que define a Igreja
idade,
não é isso, é uma companhia.
Agora,
é uma companhia.
A vivência comunitária é outra coisa.
Exato.
É uma mais-valia.
É, mas também parte do tal encontro pessoal que é fundamental, que o Papa Bento alertou, que às vezes estamos mais presos nas consequências sociais, culturais, educativas da fé,
porque,
do que a fé propriamente.
Porque a formação do Papa Bento XVI e é mais para isso. Ele
era, mas também nos alertava
um
para que a ação só não
era um
chegue.
Académico, era um teólogo e, portanto...
Senhor Presidente, nós estamos quase mesmo a chegar ao fim neste sítio maravilhoso, com todos os sons inerentes ao rio e a toda esta beleza. E tenho uma última pergunta para fazer. De que é que tem medo?
De que é que eu tenho medo? Não sei, uma das coisas, o ser católico, eu às vezes prefiro a expressão ser cristão, facilita a vida em relação aos medos. Sobretudo que eu sou, tenho um toque providencialista, que normalmente os meus amigos carismáticos é que têm mais, e que é um pouco estranho naquilo que se chama normalmente um intelectual. Portanto, eu sinto que nós temos um talento a gerir, uma missão a cumprir. Em cada momento devemos interpretar, decifrar
os sinais.
Para saber exatamente onde é que devemos cumprir.
O discernimento é fundamental.
E que a providência divina nos dá os meios adequados para cumprirmos a missão. E só não a cumprimos por incompetência nossa.
Bom,
sendo assim... Com esta visão que tenho do mundo, isto facilita a questão dos medos. Porque é tudo relativo. Avança-se num determinado caminho, há obstáculos, há resistências, há problemas. Mas porquê ter medos? Pode correr melhor, pode correr pior, mas sentirmos que estamos a cumprir uma missão.
Portanto, o maior medo, se calhar, é não cumprir exatamente aquilo
Talvez
para
isso.
o qual é chamado
Talvez
a
isso.
cumprir.
A sensação de permanentemente ficar aquém daquilo que poderia ser o cumprimento integral da missão. Talvez isso, o medo disso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade e pela transparência com
Muito
que
obrigado,
nos testemunhou
obrigado.
Como é que encara a vida. Obrigada.
Muito obrigado.